Um dos assuntos que eu falei agora há pouco para a nossa audiência, para você que está ouvindo a Marconi, é sobre exatamente educação. Né? Quando se fala em educação, inclusive, temos a felicidade, né, de dizer que lá em Itajaí, na Univale, o reitor é um uruçanguense, Valdir Sequinel Filho. Da mesma forma, quando falo da Unesc aqui em Criciúma, o pró-reitor de Administração e Finanças é o professor José Otávio Feltrin, o Bimba, né? Que foi, inclusive, meu professor também. Mas antes, sobre a pauta de educação, nós vamos até Itajaí para conversar com a nossa convidada. Olha, atenção, hein? Que está conosco aqui a professora Priscila de Souza, vice-reitora de graduação da Univale. Ela que é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental e também da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas. Professora Priscila, muito bom dia.
Muito bom dia, Jair. Um prazer estar falando com você e com os ouvintes da Rádio Marconi na manhã de hoje, em que celebramos um dia bastante especial.
Como disse, temos um uruçanguense aí na reitoria, muito dedicado, o Sequinel, sempre trabalhando, sempre envolvido nas pesquisas científicas também, não é?
Isso mesmo, o professor Sequinel, além de um grande cientista, ele dedicou toda a sua carreira em prol da educação.
Bem, dia 28 é o Dia Mundial da Educação, comemorado nesta segunda-feira. Essa data foi criada em 2000, durante o Fórum Mundial de Educação em Dakar, no Senegal, a partir de um acordo firmado pelos líderes de mais de 100 países, incluindo o Brasil. Para iniciar a nossa conversa, como é que você avalia o cenário atual da educação, agora, 2025?
Bem, hoje é uma data muito importante em que a gente celebra o Dia Mundial da Educação e a gente para refletir, né, sobre as atualidades e os desafios que a gente enfrenta na educação. Lembrando que a educação é a chave para mudar o mundo e para mudar a nossa própria vida também. Né? Hoje nós avançamos muito na educação, com melhorias de infraestrutura, de tecnologias, mas nós ainda temos desafios importantes no campo educacional, como a desigualdade no acesso à educação de qualidade, ainda uma carência de infraestrutura e uma necessidade maior de valorização dos nossos profissionais que dedicam suas vidas à educação.
A pandemia do Covid-19 trouxe mudanças significativas no modo de ensinar e aprender. Que transformações são essas e especialmente aquelas que vieram para ficar?
Olha, na pandemia, apesar de ter sido um momento muito difícil, né, desafiador para todo mundo, ela trouxe também bastante avanços e que se perpetuam até os dias de hoje, como a inclusão digital e a implementação de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. E esses esforços garantem que crianças, jovens e adultos tenham maior acesso à educação.
O processo de ensinar, de formar cidadãos, né, com a inovação, com a tecnologia, né, se viu aqui um aliado muito grande, muito forte. O processo de educar com tecnologia, com inovação, realmente ajudou bastante, não é?
Isso, ajudou bastante. Isso vai muito de encontro também à necessidade de uma maior sustentabilidade, porque com isso a gente consegue reduzir bastante também o número de materiais impressos e conseguindo utilizar os recursos digitais, a gente otimiza muito mais o uso de materiais e consegue expandir o aprendizado e até, inclusive, fazer parcerias com outras escolas que estão em outras localidades, inclusive em outros países.
Você acredita que a pesquisa científica nas universidades brasileiras recebe o incentivo necessário, até porque se questiona muito também sempre o investimento, o empenho dos governos, né? Como é que está essa questão?
Olha, a gente sempre precisa trabalhar em colaboração com os profissionais de educação para que eles possam ser mais valorizados, né? Essa é uma construção permanente. Então, ainda no Brasil, a gente precisa de um olhar mais cuidadoso na educação, porque nós sabemos que a educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade.
Que mudanças que a senhora percebe na expectativa dos alunos, né, que integram hoje a universidade em comparação com anos anteriores? Porque nos últimos 10, 15 anos, o avanço foi muito rápido. A passada foi bastante larga, né?
Isso mesmo. Hoje, depois da pandemia, a gente teve um declínio bastante significativo do número de alunos, né? Em face das incertezas e da insegurança mesmo, né, financeira que nós vivenciamos. Do ano passado para cá, a gente observa que teve um avanço bastante significativo, e aí eu preciso destacar o importante programa do governo, que é o programa Universidade Gratuita, que, como o próprio nome mesmo diz, para os indivíduos que são elegíveis, a universidade, né, todas as mensalidades, elas são custeadas com o apoio do governo. Então, isso gerou maior acesso e maiores possibilidades de entrar no ensino superior.
Como é que se lida hoje com o ensino híbrido? Um desafio também para o ensino presencial são as tantas ofertas de cursos EAD. Claro que muitas vezes a qualidade é incomparável de uma forma com a outra, né? Mas é também um dos desafios?
Ah, com certeza é um grande desafio. Acho que existem áreas que já são bem sacramentadas que podem ou não ser trabalhadas com o ensino híbrido. A gente sabe que algumas práticas, elas são insubstituíveis e realmente elas precisam ser realizadas de forma presencial, principalmente nos cursos da área da saúde, nas áreas das engenharias e das tecnologias. Nós temos toda uma regulação via Ministério da Educação do que pode ou não ser ofertado no formato híbrido. E é preciso ter bastante cautela para seguir essa legislação, porque isso é muito importante para garantir que a educação no ensino superior, ela seja, de fato, com muita qualidade.
Você é vice-reitora de graduação da Univale, mas é também um membro, né, da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Especificamente sobre essa área, como é que está o interesse e a formação de novos profissionais?
Isso, paralelamente, eu também sou professora do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, trabalhando na linha de farmacologia cardiorrenal, orientando alunos de graduação e também mestrado e doutorado. Então, é uma área bastante forte no Brasil, bastante forte em Santa Catarina também, que nós sabemos que é a base, né, para o desenvolvimento de novos princípios ativos, novas moléculas, novos fármacos, ela começa através das pesquisas científicas. E é aí que vem a contribuição das pesquisas que nós realizamos aqui na universidade.
Perfeito. Quando a gente visita aqui o portal, o site da Univale, chama atenção aqui sobre um dos maiores museus oceanográficos, né, das Américas. Ele está aberto para visitação da sociedade, de uma forma geral?
Isso mesmo. O nosso museu oceanográfico, ele está localizado em Piçarras, então no campus da Universidade de Piçarras, e ele é aberto a toda a sociedade.
Perfeito. A entrada é pago para visitar, é franca, como é que funciona?
Ele tem um custo, né, do ingresso para visitação, mas é possível fazer parcerias também em que são liberadas cortesias, principalmente visitas de colégio. No dia em que é comemorado o dia do museu, as visitas são gratuitas.
Perfeito. O nosso muito obrigado pela sua participação, professora Priscila de Souza, né, que esse Dia Mundial da Educação seja comemorado, festejado sim, mas também discutido, né, ou discutidas as ações para sempre melhorar e evoluir a educação como um todo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Jair, foi um prazer falar com vocês e que, de fato, esse Dia da Educação nos lembre que, apesar das dificuldades, a educação continua sendo o caminho mais eficaz para a construção de um mundo mais justo, solidário e próspero para todos.
E deixo um abraço obrigada. Também ao nosso amigo reitor Valdir Sequinel Filho.
Muito obrigada, um abraço.
Abraço.